Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita e Mayra de La Salete. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530. E continuamos em onda curta das 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se os ouvintes nos quiserem mandar uma mensagem, um pedido, um comentário ao que se está a passar no programa, pois pode fazê-lo também pelo WhatsApp, através de mensagem, não vale telefonar. O número é 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco, no Angola Fala Só, Ganga Luango. Ele é coordenador do projeto Debate na Comunidade. É uma organização que promove debates mensais sobre temas atuais. Parece que amanhã vão organizar um debate sobre a fiscalização do voto. Nós vamos ter oportunidade de falar disso e também, se calhar, falar um pouco das eleições. Antes de passarmos aos convidados, vamos ver as notícias a esta hora. Na Finlândia, um homem esfaqueou várias pessoas na cidade de Turku, no sudoeste do país. A polícia feriu-o a tiro e prendeu o suspeito com um tiro nas pernas. Diz que está à procura de outros suspeitos.
A polícia espanhola disse que os terroristas que levaram a cabo o atropelamento de dezenas de pessoas em Barcelona que estavam a planear um ataque com explosivos. Contudo, uma explosão na cidade de Alcanar fez descarrilar esses planos, levando-os a levarem a cabo o ataque com uma carrinha. Pelo menos 14 pessoas morreram e cerca de 100 outras ficaram feridas no ataque em Barcelona. Mais tarde, a polícia matou 5 suspeitos depois de um ataque semelhante na cidade de Cambril, em que uma pessoa foi ferida. 4 suspeitos foram presos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se hoje com os seus principais conselheiros para decidir sobre uma nova estratégia militar para o Afeganistão. Entre essas opções está uma proposta para o envio de milhares de soldados americanos para esse país ou efetuar uma retirada total das forças americanas ali estacionadas.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois como eu disse, hoje vamos ter connosco o Ganga Luango, coordenador do projeto Debate na Comunidade. Vamos estar aqui com ele para discutir, portanto, o que é a sua organização e o seu papel nestas eleições, ou pelo menos o debate que vai ter sobre estas eleições. Ganga Luango, está-me a ouvir?
Estou perfeitamente. Boa tarde.
Boa tarde. Olha, muito obrigado por estar aqui neste programa hoje da Voz da América. Antes de eu passar aos ouvintes, o que eu lhe queria perguntar era se você podia, talvez, dar uma ideia aos nossos ouvintes que não conhecem o seu projeto, o que é ele, o que é que visa, e também falar sobre o porquê deste debate amanhã sobre a fiscalização das eleições. Faça favor.
Primeiro, agradecer o convite da VOA para mim pessoalmente em nome do projeto de debate na comunidade. O projeto de debate na comunidade nasceu em 2008 com o objetivo de informar e de formar a juventude e adolescentes, inicialmente do nosso bairro, falo obviamente do bairro Campismo, estamos no distrito urbano de Sanguizanga, agora no distrito urbano de Mola Tiluanche, e mais tarde estendimos-nos para debates assim mais alargados, convidando umas pessoas de fora de outros municípios e por vezes de outras províncias também, para participarem dos nossos debates. E depois também, então, para além de nós, como a direção, a palestrarmos, estamos convidando também indivíduos da sociedade civil e algumas vezes também de outros partidos políticos do nosso país. Como convidados já tivemos, por exemplo, já tivemos a MCK, já tivemos Rafael Marques, já fizemos Vila Antoné, já fizemos convidados da África do Sul e também da Dinamarca uma vez.
Sim, senhora. Alô? Sim, 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 estou a ouvir. Continuo.
Sim, e para amanhã é um fechar de debate que nós começamos no sábado passado sobre a fiscalização do voto. Por que da discussão deste tema? Nós, Angola, quero dizer, vamos ter eleições pela terceira vez depois do fim da proposta assinatura do memorando de entendimento do 4 de abril no Luana. Vamos ter a terceira eleição. E se temos alguns vícios ocorridos nas eleições passadas, nesta também, como por exemplo, a CNE não pretende que a contagem dos votos seja feita nas assembleias.
Sim.
E isto já é uma violação à lei eleitoral. E por isso nós então decidimos discutir com jovens apurados para votar, e não só com toda a juventude, a importância da fiscalização do voto. Ou seja, perdão, após a votação, nem precisamos manter dentro das assembleias, que é a violação ao direito dos outros eleitores, mas mandemos-nos fora das assembleias de voto para podermos, então, fiscalizar a entrada, as possíveis entradas ou saídas dos votos das assembleias. Ou seja, o objetivo é exigir ou fazer pressão à CNE para que os votos sejam exatamente contados ali nas assembleias.
Pois, muito bem. Olha, então vamos fazer assim. Eu vou já passar aos ouvintes. Eu tenho aqui já um ouvinte em linha. Portanto, o ouvinte que eu tenho é o ouvinte António Soma. E ele está na Uila. Senhor Soma, está-me a ouvir? Senhor Soma? Não. Tá, pelos vistos, não está. Bem, então, Ganga Luango...
Número 3, o senhor António Piula de Cabinda.
Ah. Temos também o senhor... Está bem. Senhor Piula, está a ouvir? Ah, parece que vamos ter o mesmo problema.
Exato.
Bem,
bom,
não.
As linhas estão complicadas, mais uma vez, João.
Já na semana passada tivemos este problema e lá embaixo hoje também, quando estávamos a tentar falar com alguns ouvintes, parece que tínhamos esse problema. Bem, de qualquer maneira, não sei se aí na internet já há alguma coisa...
As pessoas estão a entrar calmamente, muita gente do Luanda... Também temos de fora, temos radialistas como nós também a acompanhar o programa, mas ainda não temos perguntas para o nosso convidado, Ganga Luango.
Muito bem. Ganga Luango, portanto, você vê esta questão da fiscalização do voto, portanto, na próxima quarta-feira, como algo de bastante importante, não é?
É, exatamente. É bastante importante, porque... Depois, no fim, estes vícios normalmente causam um certo ceticismo às pessoas.
Aham.
Pessoas que já nem sequer registaram-se por perceberem desses vícios. Ou seja, eu me registro e vou votar, estou simplesmente a cumprir uma formalidade, fazer um papel de alguém que não é sério, porque a partir daí já consigo perceber que o meu voto não será contado. Então, é realmente importantíssimo que se discuta e se resolva esta situação. É necessário que se fiscalize o voto local.
Muito bem. Já temos aqui também outro ouvinte. Vamos lá ver se agora funciona. É o ouvinte Abrantes Antunes, no BIE. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente.
Ora, muito bem, senhor Antunes. Faça favor, se tiver um comentário ou uma pergunta.
Sim, primeiro quero saudar. Boa tarde, senhora Ganga Luango.
Sim.
Obrigado.
Boa tarde, senhor Alice João Santa Rita.
Muito obrigado.
Primeiro quero agradecer porque já tenho assim uma imagem de que alguém está a falar, porque tive um privilégio de ver João Santa Rita no ecrã televisivo da TPA a vez passada, quando o João Lourenço ia em América.
Sim, sim.
Então, o João Santa Rita apareceu no programa televisivo da TPA.
Ah! Muito bem.
Está a dar-nos uma novidade.
tenho três perguntas a pôr no senhor Ganga Luango.
Faça o favor.
Sim, senhor Ganga Luango, por que é que todos estão na campanha eleitoral, mas alguns comícios apresentam em direito, mas outros não? Esse é o primeiro ponto.
Aham.
Segundo ponto, por que é que ainda não se realizou as eleições, mas alguns já estão a dizer que nós já ganhamos? Será que isso é justo ou você tem alguma previsão dos seus ganhos?
Uhum.
Então, vamos para a terceira pergunta. Por que é que nós, no dia de atualização dos cartões eleitorais, a pessoa disse a sua escola que está próximo da casa, mas nesse dia está acontecendo que a pessoa, o nome dela está saindo muito distante? Então, por que é que isso está acontecendo? Então, faço essas perguntas, gente. Muito obrigado por isso. Tentei muitas vezes mandar mensagem e hoje, por sorte, tenho o privilégio de falar pela Voz da América. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Antunes. E obrigado pela novidade que me viu na TPA. Olha, Ganga Luango, portanto, aqui há algumas perguntas. Não sei se quer responder a alguma delas.
Sim, sim, eu quero sim. Primeiro, a primeira questão, e eu acho que é bastante importante, fala da mídia. Primeiro,
sim.
Nós sabemos que a mídia é o quarto poder, e se calhar, para o nosso tempo, eu arrisco-me a dizer que é o primeiro.
Uh-huh.
E, mas antes mesmo, se calhar, de responder o nosso ouvinte, vou explicar o seguinte. Em Angola, nós temos a TPA, temos a TV Vigo, que é privada, e a TPA, infelizmente, para termos uma ideia, 85% do espaço que tem é dedicado a um só partido. E os 15% é que ele divide, então, entre os outros 5 partidos. Aliás, cada um tem 3% entre eles. É uma pena. E por isso é que, infelizmente, a coisa acontece como está. Mas por que acontece assim? Porque realmente o partido da situação, o Antalá no caso, não pretende que os outros partidos sejam mostrados ou falados os seus, sobre eles. De maneira que a população não os conheça. Por exemplo, a Rádio Despertar, que pertence a um partido, e a Rádio Eclésia, que são das poucas rádios que temos no país que falam minimamente alguma verdade sobre a situação real do país, são ouvidas as duas em Luanda. Isso de maneira que a informação seja cortada para demais ouvintes ou demais cidadãos do país. Então, eu acho que só se fala mais de um partido por causa disto, porque sem a minha visão, a televisão pública de Angola, ou seja, a televisão pública de Angola, os jornais de Angola, a Rádio Nacional, estão todos a serviço de um só partido.
Uhum.
A segunda questão, o ouvinte questiona a questão do de dizer já ganhamos, já somos vitoriosos, muito, muito antes mesmo das eleições que se acontecido. Eu acho isso perfeitamente normal, eu acho isso um otimismo, não ouvi só o João Lourenço a falar disso, o Adolfo Bocubu também falou disso, o Samacuva falou disso, o resto dos candidatos, eu acho isso bastante normal, não vejo qualquer problema nisto. A respeito, se o ouvinte tem uma opinião diferente, mas eu acho que é bastante normal
sim,
que se fale no assunto.
Sim, ninguém vai para as eleições a dizer que eu já perdi, né? Diga,
não, não percebi.
Eu estava a dizer que ninguém vai para as eleições dizer eu já perdi. Não vou...
Claro. Eleições ou qualquer concurso como tal.
Sim, exatamente.
Tenho que dizer já ganhei para amedrontar o meu concorrente. Também é uma estratégia de marketing.
Exatamente.
É bastante normal. Ok. Para a terceira questão, que é dos cargos eleitorais, da localização das mesas de votos. Este é um grande problema também que tem causado certo cisma e que, infelizmente, eu já não, ainda ontem eu vi a Júlia Ferreira, porta-voz da CNE, falando em erro. Eu já não concordo, eu particularmente, eu não concordo que isso é um erro, porque em 2008 aconteceu, 2012 aconteceu e volta a acontecer em 2017. Eu, particularmente, acho que é uma questão depositada de maneira já a aumentar o número de absentismo no que diz respeito ao voto. No entanto, é um erro e isto tem de ser denunciado.
Aham, muito bem. Ok, Mayra, alguma coisa aí mais?
Temos aqui uma pergunta pelo WhatsApp, mas temos o António Soma, da Willa, que foi o nosso primeiro ouvinte, que não conseguimos ouvi-lo há pouco tempo, mas pode ser que agora tenhamos mais sorte.
Senhor Soma, está a ouvir? Senhor Soma?
O senhor Soma cai constantemente. Eu acho que no momento em que nos disserem que ele está ligado, nós temos que passar imediatamente
então,
para ele,
então
não
vamos,
é?
Vamos ver o senhor António Piula em cabinda. Está-me a ouvir, António Piula?
Estou a ouvir a voz da mestre, estou a ouvir em cabinda.
Muito bem. Muito bem, senhor Piula. Como é que está a situação aí em cabinda?
Bom, aqui a situação em cabinda, tocando a campanha eleitoral, somos preocupados por um grupo de ventilar às caladas da noite. Este grupo formado entre lá retirem as bandeiras da Casa Fé, colocadas nas vias públicas, e este mesmo grupo doente lá em cabine estão armados. Logo que a pessoa entretela a proteção da bandeira, essas pessoas são espancadas e, por fim, colocadas no mesmo viatura com vírus fumado para a cadeia. Uhum. E existe outro grupo, há outro grupo também em cabine, estão a andar casa em casa, doente lá, a fim de doar bens domésticos. Em troca do cartão eleitoral, como ele, a população entrega o cartão eleitoral e eles traem os dados do cartão eleitoral, não sabemos o porquê. E também tem outro grupo doente lá, formado já, para que estarão a incorromper os delegados de lista da Casa CE com 20 mil kwanza, isto como no fim do apuramento dos resultados no dia de voto, quer dizer que o delegado de lista era uma cópia do resultado de voto. E eles, juntos lá, têm já um grupo formado a fim de poder comprar aquela cópia em torno de 20 mil kwanza. E por fim, resumindo, nós de cabinda, só aderimos à campanha da Casa Fé e Mucada Unita. Isso por quê? Porque um desses partidos ganhar as eleições, esse é que vai sentar conosco sobre o caso de cabinda. Muito obrigado, Voz da América.
Ah, não tem uma pergunta? Tem alguma pergunta para o nosso ouvinte, para o nosso convidado?
Não tem uma pergunta, realmente só diz-lhe colocar esse. São perguntas, isso tudo, nós introduzimos o porquê, que eu entrei lá, está em casa a pedir cartão eleitoral para os pontos, a população de cabinda, não sabemos o porquê, e porquê que ele está preocupado a compra da cópia do delegado de lista Casa Fé, e estamos preocupados porquê. Isso é só o que nós queremos saber.
Pronto, muito bem. Pronto, obrigado. Era o ouvinte António Piula em cabinda, a falar aqui aos microfones da Voz da América. Ganga Luango, eu não sei se quer comentar. Não foram perguntas, foram, vá lá, descrições.
Descrições, exatamente.
Não sei se quer comentar.
Claro, não. Foram descrições, como disse, não há nada para se acrescentar.
Muito bem.
É preocupante apenas, infelizmente, a questão da ignorância, enquanto falava da retirada das bandeiras quando começou. É preocupante isso. Ocorre um pouco por todo o país.
Sim.
E isso é preocupante. Só isso, nada mais a acrescentar.
Ok. Muito bem, olha, eu vou pôr aqui mais um ouvinte que está em linha, que é o ouvinte Marcos Mateus, em Malanje. Senhor Mateus, está a ouvir? Senhor Mateus?
Estou em linha.
Muito bem, está aí uma criança um pouco infeliz, parece. mas faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado.
Sim, eu tenho aqui algumas perguntas a colocar ao senhor. Como chama o nosso convidado?
É o senhor Ganga Luango.
Ao senhor Ganga. Ao senhor Ganga, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigado, senhor Marcos, estou contrário.
A equipa da Voz da América, muito boa tarde.
Muito boa tarde, senhor Marcos.
Muito obrigado por me incluírem neste programa.
É um prazer, faça favor.
Ok. Eu tenho aqui algumas ideias. Nestas eleições, primeiro, Sr. Ganga, admitiram a participação das pessoas surdas, mudas e cegos.
Ah.
Outra questão, os tempos de antena, na rádio, tudo bem. Mas na televisão o tempo foi muito curto. Outra questão, muitos cidadãos não receberam os seus cartões na hora. Como se explica? Os jornalistas ao serviço do partido governante fizeram a cobertura mais a favor do seu partido. Porque, com que objetivo fizeram isso? Outra questão sobre o controlo do voto. O Sr. Ganga acabou de dizer que estão a organizar, digamos assim, um grupo para a fiscalização ou o controle desses votos. Como será possível, no caso das sedes municipais, no meio rural?
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Era o Sr. Marcos Mateus em Malães. Ganga Luango, talvez começar com esta última pergunta, não? Esta questão da fiscalização que vocês vão discutir amanhã. É uma pergunta interessante, não?
É realmente interessante. Primeiro, dizer outra vez ao Sr. Marcos Mateus que fico muito feliz por estar a falar diretamente de Malães, da minha terra, de Cal. E então, com muito prazer, eu respondo às questões possíveis. A questão da fiscalização, e que muita gente questiona, mas eu, uma pessoa, vou fiscalizar, não é uma gota no oceano. A gente acredita que cada um de nós pode fazer algo melhor para o país. E fiscalização do voto, como assim? Pode fazer de diversas formas. Uma é trabalhando diretamente na CNE, para trabalhar na Assembleia de Votos, e ali consegue ter o controle diretamente. E aí a outra, perdão, é desta forma. Depois do voto, eu posso manter-me ali sentado, à volta da Assembleia, posso combinar com um amigo, com um vizinho, e aqui isso não é crime, a lei não estipula, eu posso sentar-me assim, a uns metros, não é crime. Só de maneiras a controlar que não entre votos extraordinários, nem saiam votos da Assembleia. Por exemplo, ontem, à noitinha, no meu bairro, na Cuca, no Luanda, eu vi uma carrinha fina a transportar material eleitoral. A pergunta que ficou no ar é, por que este material não está a ser transportado por uma carrinha específica da CNP? Uma vez que eu tenho o budget, o orçamento para tal, e tenho os carros. Isto é uma questão que também já fica no ar e já nos coloca assim um pouco mais atentos. Então, a fiscalização, eu acho que é isto. E depois também vem a questão da fiscalização a pôr o voto. Depois do pleito ter passado, eu votei num determinado partido, devo exigir que a promessa que este partido fez enquanto candidato, enquanto estava à procura do meu voto, devo exigir que esta promessa seja cumprida. Considero também esta uma forma de fiscalização após o meu voto.
Uhum.
A questão do tempo de antena. Já falámos
um pouco disso, sim.
Primeiro ouvinte, então, eu acho que
sim. Não
adianta investir mais tempo nisto, já falámos. Não sei que o ouvinte... Mas eu acho que já falámos.
Sim.
A questão da não entrega do cartão a tempo. Infelizmente, esta também é uma situação que já aconteceram nos pleitos passados e me deixam bastante triste. Porque só esta situação também já aumenta o absentismo. Já faz com que algumas pessoas aborreçam-se. Já nem sequer vão para as mesas para votarem, ou já nem sequer vão buscar os seus cartões. E, infelizmente, a gente começa a perceber, parece que há uma vontade de alguém de querer afastar outras pessoas para que não voltem. Há vontade de alguém, e esse alguém, sem medo de errar, sem medo de ser criticado, é a CNE. Por exemplo, desculpem, recuo um bocadinho o que aconteceu na altura do, como é que se chama, do concurso para a posição nos boletins. Percebeu-se que a CNE pretendia favorecer o Antelá, colocando uma bola com uma espécie de profecia ao Antelá. E, dada essa situação da demora na entrega dos cartões, do espaço da antena, de outras situações que venham correndo acima do tempo, começamos a perceber que a CNE quer favorecer. Mas nós, os angolanos, estamos atentos, estamos aqui vigilantes e por isso, ainda assim, com a demora, graças a Deus, a maior parte recebeu, vamos ao voto. Eu não acho que alguém poderia se desincentivar, já se temos visto, desculpa, a não ir ao voto.
Muito bem.
Não sei se há mais alguma questão.
Não.
Era,
olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, mas vamos deixá-la à espera. É o ouvinte Abrantes Antunes, não, desculpa, é o ouvinte Tsango em Luanda, e este ouvinte, eu vou-lhe pedir para ficar à espera, porque estamos a chegar ao topo da hora, e parece que a Mayra tem aí questões vindas pela internet.
Exatamente, tem questões vindas pelas redes sociais, neste caso vindo pelo WhatsApp. O João Matos, ele está na Holanda, e ele questiona o seguinte: por que motivo, apesar dos convites por parte de Chivukuvuku e de Samakuva, João Lourenço não disse nem sim ou não ao pedido público de debate? Esta é a pergunta para Ganga Luango. O João Matos também tem uma pergunta para a Avoa. João, a que se deve a escolha de Angola para a realização do programa Angola Fala Só, e não, por exemplo, Fala Moçambique ou Fala Cabo Verde, o que torna Angola especial?
Ok. Talvez possamos começar bem. Eu não sei bem quais, já não me recordo bem quais são as razões, mas há uma razão muito simples, quer dizer, logo à primeira vista que salta, é que Angola, em termos, vá lá, estratégicos e em termos de importância económica, é o país dos Palopes com maior peso. E, portanto, além disso, por razões históricas que não vamos aqui entrar, a Voz da América sempre teve muito mais popularidade em Angola do que
nos
Palopes. Portanto, a aposta foi feita nesse sentido, é que Angola tem um papel importante na região africana e também porque é aí onde a Voz da América tem maior, vá lá, audiência. E, portanto, foi conjuntar o útil ao agradável, digamos assim.
E nós gostávamos de fazer fala sós para todo o lado. Essa é que é a grande verdade. Mas, então, e agora, Ganga Luango, porque é que acha que João Lourenço não disse nem sim, nem não ao pedido de debate público?
Bem, falando em bom da verdade, primeiro agradecer ao ouvinte e é um grande prazer saber quem está a ouvir e onde está. A gente fica feliz e está interessado em Angola. O que eu acho, é que o Entelá, os seus líderes, acostumaram-nos assim. Acostumaram-nos com uma mídia que normalmente só apresenta uma versão e nunca a outra. E quem tem essa peculiaridade não quer ir ao debate. E quem não quer ir ao debate é porque demonstra uma incapacidade de argumentação em determinados assuntos. E esta é uma clara evidência de que realmente a nossa democracia está apenas no papel. Não existe discurso sem debates. Não existe a democracia sem debates. Não existe eleições sem debate. O que eu acho é isto. João Lourenço nem sequer pronunciou-se e José Eduardo Chaves, que agora despediu-se recentemente também, também nunca fez nenhum debate, tanto em 2008 quanto em 2012, no ano passado, que nem sequer ainda votava. Não me lembro de ter visto um debate.
Eu acho que... Ganga Luango, vou ter que interromper, estamos a chegar ao topo da hora e eu tenho que recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos em onda média 1530 e em onda curta 13.630 e 17.655. Continuamos também na internet e no Facebook VOA Português. Continue connosco. Voz da América, este é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salete. Hoje temos connosco o Ganga Luanga, ele é o coordenador do projeto Debate na Comunidade, uma organização que promove debates mentais, mensais, eu continuo a dizer mentais, mas também são mentais.
Também são mentais, exatamente.
Mentais sobre temas atuais. De qualquer maneira, o Ganga Luanga estava a dizer qualquer coisa, não sei se quer continuar.
Não, mas é para terminar é isso. Eu acho que eles fogem dos debates e não têm argumento suficiente. Não vão conseguir provar o que dizem.
Pois.
Eles fogem dos debates. Eu acho que é isso.
Muito bem. Olha, antes de continuarmos, nós aqui na Voz da América, nós temos estado a passar uma série de pequenos vídeos sobre, portanto, a situação em Angola. E esses vídeos têm envolvido, portanto, entrevistas com pessoas de vários
pois
partidos.
É, não é?
É o exercício do voto, portanto.
O que nós temos é um E Agora Angola.
E Agora Angola,
série,
é isso.
E Agora Angola, que, no fundo, convida várias figuras preeminentes da sociedade angolana a fazer esse exercício. Depois de 23 de agosto, como vai ser? E hoje temos João Pinto, deputado pela CELA e jurista.
Os grandes desafios estão lançados. O programa a corrigir o que está mal e melhorar o que está bem é um lema que o programa do MPLA procura adotar como uma forma de criar-se uma nova cultura de gestão pública, uma cultura de responsabilização ou corresponsabilização, uma cultura de lutar e combater todas as tendências que possam pôr em causa a coesão nacional, o bem-estar económico e social, a criação de políticas públicas para erradicar a pobreza e a exclusão social, bem como também a municipalização ou a concretização da descentralização administrativa. O candidato do MPLA, o Dr. João Lourenço, tem o desafio de levar a Angola ao desenvolvimento, melhorar os índices de investimento privado, os índices de transparência, onde todos nós, como cidadão, e reforçarmos a democracia participativa do cidadão, que já se começa a manifestar-se, uma oposição também responsável, melhorar a qualidade do sistema de saúde, de educação, para uma sociedade que procura elevar os seus índices de desenvolvimento humano, que já começam a crescer.
Era o deputado do MPLA, João Pinto, ele estava a falar nesta série que a Voz da América tem estado a apresentar, E Agora, portanto, sobre as eleições. Hoje foi a vez de João Pinto, do MPLA. Eu quero também aqui recordar aos ouvintes que na internet, portanto, e também no nosso Facebook, estamos lá a ter um exercício de voto. Portanto, nós apelamos aos ouvintes para ir à nossa página na internet, voaportugues.com, ou no Facebook, voaportugues, e lá podem fazer esse exercício de voto escolhendo um partido. Não é uma sondagem, vá lá, científica, é apenas, vá lá, um exercício de voto. Bem, eu vou já para um ouvinte que já está à espera há bastante tempo, que é o ouvinte de Sango, em Luanda. Senhor de Sango, está-me a ouvir? Senhor de Sango?
Olá, sim, está sim.
Faz a favor, senhor de Sango, tem que falar um bocadinho alto, parece que está longe. Senhor de Sango?
Sim, estou a falar.
Faz a favor. Faz a favor, senhor de Sango.
Eu não sei se o senhor de Sango nos consegue ouvir de facto. Eu acho que ele ouviu a primeira vez e depois fugiu. Mas, João, enquanto o senhor de Sango se liga ou não se liga, temos aqui o António Valuala, que pergunta a Ganga Luanga que postura da sociedade civil teremos na fiscalização destas eleições.
Olha, Ganga Luanga, eu já agora vou meter aqui a minha, porque eu ainda continuo confuso à distância. Portanto, a Comissão Nacional Eleitoral disse que os votos não são contados nas assembleias de voto. Portanto, presumo que vão ser levados para um lugar onde vão ser contados. Onde é que é esse lugar e quem é que está lá para ver a contagem?
Grande questão e pontíssima questão. É esta a questão que está no ar. Nem os partidos os partidos concorrentes sabem quem são, nem a sociedade civil sabe quem são os indivíduos que digerem este lugar. O que se ouve no ar, eu não afirmo taxativamente, de não incorrer, o que se ouve no ar é que são chineses a controlar, a manusear aquele espaço, as máquinas e o resto. A lei eleitoral, como eu disse no princípio, os votos têm de ser contados lá mesmo nas assembleias. E as assembleias devem fazer os escrutínios e enviar, então, os resultados a partir das assembleias para a CNE. Mas a CNE insiste que os votos têm de ser transportados. Por exemplo, em 2008...
Mas transportados para onde? Desculpa a interrupção. Mas transportados para onde? Por exemplo, você vai votar...
Para este lugar. Este lugar fica no Teletona. Ali junto ao centro de conferências de Calatona. Ao local do Supremo Central. Os votos têm que ser transportados para assembleias, para lá. Com a questão da energia, que sempre falha, e infelizmente em todas as eleições tem falhado, e em 92 também não falha, com a questão do trânsito e outras questões, é ali onde normalmente acontecem as falcatruas, passo o termo. Eu dizia, por exemplo, a semana passada, e à semelhança do pleito passado, um helicóptero da Força Aérea destanhou com o material eleitoral. A semelhança do pleito passado, esta conversa foi dormir. Há qualquer coisa que não funciona muito bem. A vez passada, caiu com o material eleitoral. Dessa vez também. E ainda continuam afirmando que para as zonas recônditas, zonas onde a zona de difícil acesso, serão os militares com seus meios que vão transportar os boletins de lá para esses locais e depois desses locais, depois do voto, para esse escrutínio central.
Diga-me uma coisa, desculpe interrompê-lo. No caso de Luanda, vai ser em Teletona. E já há informação onde é que vai ser no caso de outras províncias?
A informação do local não há, mas também serão todos os votos reunidos e levados para um local. Ou seja, na sede provavelmente da CNE, eu não tenho essa informação detalhada, mas de Luanda. Tenho certeza de que os votos não serão contados.
Mas diga-me uma coisa.
Nas assembleias vão ser transportados para esses escrutínios de Teletona.
Muito bem. Mas nesses locais, por exemplo, aí em Luanda e na Teletona, vai haver representantes dos partidos presentes à contagem ou não?
Haverá presentes. Haverá. E como? Porque todos os partidos concorrentes são. Dão militantes para serem credenciados para trabalharem nesses lugares.
Sim.
Mas no Conselho das Direções, esses indivíduos não fazem parte. Ou seja, é realmente uma grande falsidade. Considero isso uma falsa. Nas decisões, esses indivíduos não fazem parte. Mais máquinas de decisão para a multiplicação ou a contagem para o lançamento dos resultados. Esses indivíduos já não fazem parte. Uhum. Por exemplo, uma grande questão e grande parte que nós tivemos nesse pleito, o afastamento da União Europeia, ou seja, os observadores que foram credenciados, que são a maior parte deles da OAA, africanos, quero dizer, na minha humilde opinião, não são credíveis. Não são credíveis. São todos a base do amiguismo. Não são credíveis os observadores que vêm. E realmente é todo preocupante. E nos faz.
Eu tenho a dizer que não compreendo porque é que as contagens não são feitas nas assembleias. Eu lembro-me que nas últimas eleições em Moçambique era aí que eram feitas. Votava-se, fechava a votação e as pessoas lá na assembleia, portanto os representantes dos partidos que estavam lá, efetuavam a contagem dos votos e depois, portanto, como você disse, esse total era transmitido para uma zona central. Não sei, deixe-me perguntar à minha produtora se já tenho mais 21 horas. Muito bem. Então tenho aqui o ouvinte Celestino Mayamba, que está no Bié, em Areia. Senhor Mayamba, está-me a ouvir? Senhor Mayamba?
João, se o senhor Mayamba estiver ainda a tentar ligar,
está em linha?
Ouviu?
Está em linha, senhor Mayamba? Está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor, senhor Mayamba.
Sim, pode ser.
Avance.
Sim, estou a ouvir, bem.
Então faça a sua pergunta. Eu tenho a impressão que há um problema qualquer com as ligações. Senhor Mayamba? Não.
Enquanto tentamos ligar-nos ao senhor Mayamba, João, temos o senhor Paulo Chitunda no Luena. Será que está ligado o senhor Paulo Chitunda?
Não.
Muito boa tarde, boa noite, senhor Paulo Chitunda. Pois bem, enquanto eles veem a questão das ligações e pedimos a nossa Daniela Stesky que faça mais um esforço ali daquele lado, temos o Adão Agostinho, que nos escreve a partir da Itália. Ele tem 4 questões para Ganga Luango. Primeira, qual é a análise que faz acerca da campanha eleitoral? Se os concorrentes conseguiram transmitir a mensagem? E uma vez que a organização de Ganga Luango tem organizado debates, por que é que não convidaram, por exemplo, os líderes dos partidos da oposição para um debate entre eles? A última pergunta é: o que tem Ganga Luango a dizer acerca do envolvimento dos jovens nos atos políticos? Portanto, são bastante perguntas para enquanto nós tentamos as ligações.
Faça a favor. Diga, avance.
É para mim? É,
exatamente. Sim, essas perguntas são para si.
Ok. Primeiro, agradecer, como sempre também, análise da campanha. E já falámos um bocadinho, sempre a falha da mídia a dar mais espaço só a um candidato. A mídia está ao total serviço do MPLA. Por exemplo, nesta semana ocorreu um acidente entre a caravana da UNITA, que houve danos de 5 viaturas, onde inclusive estava o presidente da Rapuva, presidente da UNITA. E, dos relatos, o acidente foi provocado por um indivíduo pertencente ao partido do MPLA e, inclusive, da inteligência externa. Sim, perdão. Mas nem a televisão, nem o jornal, nem as rádios falaram desta situação. Essas imagens rolam apenas nas redes sociais. Mas a televisão, a rádio e o jornal falam das supostas agressões de elementos afetos a outros partidos para indivíduos do MPLA. Por exemplo, eu hoje ouvi a Rádio Mais, ouvi que há um indivíduo no Congo Norte, que se sente ao MPLA, internado por espancamento de militantes afetos ao partido. Bonita, infelizmente, a análise é péssima porque a mídia continua a dar espaço só ao MPLA. Os concorrentes conseguiram, sim senhora, na minha humilde opinião, conseguiram transmitir o que eram os seus objetivos, mas gostávamos que houvesse o debate de todos eles. Então, como não houve o debate, continuamos no mesmo sítio. Juventude e a política, essa é uma grande questão. O João Lourenço, ao longo dos seus discursos, dos seus comícios, foi falando que eliminaria a questão do álcool, das baratomas, da corrupção e o resto tudo na sua governação. Mas, há 2 semanas para cá, todas as esquinas de Luanda há um amontoado de barracas com cerveja a metade do preço, com música alta, sem respeito por ninguém, e com bandeiras do MPLA a fazerem as suas maratonas, como normalmente é atual. A juventude angolana ainda é aquela que está muito caída, infelizmente, no álcool, porque os políticos da situação seria assim. Então, ainda é pouca juventude a se interessar por política, mas cada vez mais jovens, adolescentes e até mais velhos a interessarem-se a sua política. Uhum. Por exemplo, o caso que tivemos em 2015, 2016, a detenção dos 15 jovens, esse processo fez com que, comecei, as pessoas que eram muito, muito céticas à política começassem a se interessar, perceberam que realmente alguma coisa não estava bem, existia pessoas a discutir por uma causa, e há cada vez mais jovens a preocupar-se por política, mas ainda é pouco.
Muito bem. Bem, agora vamos tentar mais uma vez os telefones, não prometemos, mas vamos, portanto, outra vez ao ouvinte Celestino Mayamba, que está no BS. Senhor Mayamba, agora, está-me a ouvir? Senhor Mayamba?
Se o senhor Mayamba não estiver, eu tenho as redes sociais.
Não, temos aqui mais um. Temos aqui mais um ouvinte.
Temos
que era o ouvinte.
Hermínio Jorge.
No Uambo. Senhor Jorge, está-me a ouvir? Senhor Jorge?
Eu estou aqui.
Está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor, se tiver uma pergunta.
Estou ouvindo, em perfeitas condições.
Muito bem, se tiver uma pergunta, faça favor.
Alô, sim?
Sim, está-me a ouvir ou não? Está a ouvir, não é?
Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de saber quem. Sim. Eu gostaria de saber quem é o convidado, porque eu não preciso de convidado.
Muito bem, olha, o convidado é o senhor, portanto, Ganga Luango, ele é o coordenador do projeto Debate na Comunidade. Portanto, é uma organização que faz debates sobre temas atuais em Angola e agora, claro está, amanhã vai organizar um debate em Luanda sobre o controle do sistema eleitoral. Portanto, se você quiser fazer uma pergunta sobre as eleições ou qualquer coisa, faça favor.
Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria saudar aos jornalistas. Eu dizia assim, muito boa tarde, caros jornalistas.
Boa tarde.
Sim. Muito boa tarde.
Enfim, a rede que havia caído.
Continuo. Alô?
Eu estou aqui.
Continuo.
Enfim. Estou ouvindo em perfeitas condições.
Eu acredito que estamos com problemas. Alô? Na ligação. Vamos fazer o seguinte, João. Enquanto... Exato. Estamos com problemas na ligação.
Já,
exatamente.
Só para explicar aqui que isto já aconteceu antes, não sabemos porquê. As chamadas dos ouvintes repetem aquilo que já dissemos. Parece que há um eco muito atrasado. É um bocado estranho.
Mas... Exato. João, para regozijo do nosso convidado, nós somos de facto vistos e ouvidos e seguidos por todo o lado. Temos aqui um outro ouvinte. Ele está no Porto, na cidade do Porto, chama-se Nunda Sabonete e pergunta para quando a diáspora poderá votar. Sim? Ganga Luango?
Eu realmente sei, assim, os pontos abertos, e não se desculpe, desculpas. Seria bom que a diáspora votasse também, mas o partido da situação sabe que as pessoas que vivem na diáspora têm uma visão ampla do mundo e sabem perfeitamente o que é democracia, por isso fecha-se. Essa questão, quem deve responder é a CNE. Sempre peço desculpa ao fim de semana, não sei o responder.
Muito bem. Olha, Ganga Luango, já agora eu aproveito para eu próprio lhe fazer uma pergunta. Qualquer que sejam os resultados destas eleições, o que é certo é que Angola vai mudar, pelo menos se o MPLA ganhar, pelo menos na face, e se ganhar outro partido, claro está, então é que Angola vai mudar. Como é que você vê isso? Mudança, vai haver mudança, não vai haver mudança, como é que você vê? E outra coisa que eu queria dizer é que eu noto, portanto, há muita distância, que estas eleições, comparadas com as outras, que há lá uma maior, se não entusiasmo, pelo menos à distância parece haver, uma maior determinação em tentar fazer com que as eleições sejam justas. Não sei se você quer comentar.
Bem, eu quero, sinto que haverá portanto, qualquer mudança, mas não muito positivas do que a gente esperava que fosse. Só o facto de houver mudança dentro do próprio MPLA já é sinônimo de qualquer coisa boa, qualquer mudança na situação do país. Mas, porque se a gente vê que serão os mesmos ideais que ali vão segurar. Mas haverá qualquer mudança. Há que ensinar alguma diferençazinha entre os dois outros pleitos passados. Porque é mesmo assim, cada pleito que houver, qualquer coisa mudará. A oposição vai preparando-se cada vez mais para cobrir os espaços onde o Angola consegue escapar. Então, eu acho que há esse processo, sim, uma melhoria em relação às redes sociais.
Bem, vamos tentar mais outro ouvinte.
Vamos tentar o senhor Benji Moaza, ele está no Ouija.
Senhor Moaza, está a ouvir?
Estou a ouvir.
Faça favor, senhor Moaza, se tiver uma pergunta.
Muito boa tarde ainda no Rádio América.
Muito obrigado.
Jornalistas.
Muito obrigada.
E muito boa noite, convidado.
Faça favor, diga.
Bom, eu quero saber e as emissões de Angola de todo tempo, todos os anos, manobras e tudo. E é por isso que queria perguntar ao senhor que está no senhor convidado, mas outros países andam a fazer isso e depois. E você recebe o cartão aqui e nome sai no sul, ou aquele que recebe no sul sai no norte ou na leste, mas e assim? E essa manobra toda é do MPLA. E em outros países não anda a fazer isso.
Pronto.
É por isso que queria perguntar ao senhor, mas assim, é bem ou mal?
Pronto, muito obrigado. Era o senhor Bengi Moaza no Ouija. Gangaluango, não sei se quer comentar, você também já falou sobre esta questão dos eleitores terem que votar longe. Quer comentar mais alguma coisa sobre isto? Alô? Alô? Bom, parece que também não temos convidado.
Está ligado. Alô?
Alô, senhor Gangaluango, está-me a ouvir?
Sim,
olha, faça favor, o que se passou é que este ouvinte falou sobre esta, não sei se ouviu, ele falou sobre esta questão de eleitores terem que votar noutros locais longe de onde se registaram, e também queria que você comparasse talvez as eleições angolanas com eleições noutros países.
Ok, como tal, comparar eleições de outros países com Angola estaria a ser mentiroso, eu nunca acompanhei efetivamente como tal eleição em outros países, perdão. Então, o combate que um ouvinte falou, por exemplo, dos tempos da antena, sobre isso, eu tenho conhecimento que, por exemplo, na Alemanha, nem sequer existe tempo da antena, mas não existe tempo da antena, se falar por lei, porque a mídia em si é totalmente livre e não há imposição de um partido para qualquer órgão.
Exatamente.
Portanto, tudo parte na verdadeira democracia. Onde há democracia de verdade, a eleição é realmente justa, livre e transparente. E nosso país, infelizmente, ainda não é. Isso que eu ia dizer.
Muito bem. Mayra, não sei se há aí mais alguma coisa, senão nós podemos também, temos aqui...
Não, temos comentários, por exemplo, do Waça Waça a dizer que a vitória é do MPLA, e temos algumas pessoas de fora a quererem participar pelo telefone, já sabemos como é que é de fora, de Angola, já sabemos como é que isto funciona, não é? Mas podemos continuar aqui a colocar algumas questões a Gangaluango e depois, mais tarde, talvez até introduzir uma matéria sobre esta questão das assembleias de voto serem distantes em relação aos eleitores.
Muito bem. Gangaluango, só mais uma pergunta. Como é que você se sente em relação não só ao processo eleitoral, mas ao futuro imediato? Olha, já agora, antes de continuarmos nisso, você falou há um bocado da juventude e toda a gente fala na juventude, que a juventude é que vai jogar um papel, que a mudança tem que vir da juventude e todos apelam ao voto da juventude. Mas pelo que eu ouvi ao princípio, você está um pouco, vá lá, cético quanto à participação da juventude. Estou certo ou não?
Certo,
certo. A juventude angolana é aquela, a juventude angolana e não só, a população angolana foi educada de formas a que se colocasse na cabeça e, ao invés de eu ser o dono do erário público, o dono é o partido. Ou seja, quando o partido construiu uma escola, uma estrada, um hospital, eles foram educados de que devem dizer graças ao executivo, graças ao Estado, graças ao governo. E deveria ser diferente. Numa democracia plena, o governo, o presidente, é simplesmente o gestor da coisa pública. E a juventude angolana ainda acha que o Angola faz-nos um favor ao construir um viaduto. Por exemplo, esta semana, então, deram-nos surra. A próxima semana continua com a suspensão de inaugurações de estradas, de viadutos, de outras instituições. E a juventude está lá e agradece. Obrigado, Angola. Obrigado, Alto Santo, fez tudo. A paz e tudo mais. A juventude está muito aquém, mas eu não me escuto por isso. Um partido da situação que nos educou desta forma. A juventude ainda falta e falta muito. Uhum. É isso. Eu não sinto muita luta política da juventude. Você chega a um sítio e fala política e eles olham assim. Oh, tu és muito político, vai me receber. E, infelizmente, fico triste. Para além da juventude, eu falo um pouco também das senhoras, das mamás. Eu vi uma imagem na televisão, a semana passada, que deixou-me muito triste, de mamás. Eu deixo aqui dizer particularmente, eu sou católico e na minha igreja há um grupo de mamás que chama-se Promaica, que é a promoção da mulher católica de Angola.
Sim.
E vi um grupo dessas senhoras a fazer propaganda com a OMA, a emancipar as mulheres. Fiquei muito triste. Quer dizer, eu fico triste quando a igreja mistura-se com política efetiva como tal. E não só a juventude, até a camada adulta também está cética e ainda falta muito para perceber que realmente o político não nos faz um favor ao construir uma escola. É mais do que sua própria obrigação a fazer aquilo, porque o dinheiro nos pertence. Então, eu sinto a juventude ainda muito fechada.
Muito bem. Mayra, tu tinhas aí uma coisa, estamos a chegar quase ao fim.
Tenho aqui uma espécie de denúncia. Talvez o Ganga Luango saiba alguma coisa, ouviu alguma coisa sobre isto. E, João, pela primeira vez nós recebemos isto pelo Snapchat.
Ah!
Portanto, se nos estiverem a seguir pelo Snapchat, façam favor, é Voa Português. E este nosso seguidor diz que gostaria que nós investigássemos ou tentássemos perceber melhor o que se passa com angolanos residentes no exterior que estão a voltar a Angola neste período para votar, mesmo não tendo feito o registro eleitoral. Portanto, não sei se o Ganga Luango tem conhecimento de alguma pessoa ou algum grupo nesta situação.
Confesso que não tenho conhecimento desta situação.
Bem, eu presumo que se não estão registados não podem votar, não é? Agora, podem é ter-se registado e depois ir viver para o estrangeiro e depois voltarem para votar.
Exatamente, pois? Várias coisas podem acontecer. Mas agradecemos a este nosso seguidor que mandou uma mensagem pelo Snapchat, que é inédito. Portanto, muito obrigada.
Muito bem. Pronto, o Snapchat, e nós também, claro, está a maior parte das vezes. Olha, Ganga Luango, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui no programa. Estamos a chegar ao fim, portanto, não temos tempo para mais. E eu quero pedir desculpa pelo facto de termos tido dificuldades em manter contactos com os ouvintes, mas você compreende, não é verdade?
Perfeitamente. Perfeitamente. Compreendo. Eu que agradeço a ter o espaço. Como já agora, disponibilizo-me para qualquer coisa.
Pronto.
Se quiserem, eu estarei aqui.
Muito bem. Muito bem. Talvez depois das eleições nós voltaremos ao seu contacto para ver a sua opinião, não só aqui no Angola Fala Só, mas talvez mesmo para a nossa programação. Pronto, muito obrigado, Ganga Luango, portanto, e nós queremos chamar a atenção que amanhã ele vai ter mais um debate da sua organização sobre a fiscalização das eleições. Portanto, amigo ouvinte, se quiser participar no Angola Fala Só, tem que sempre mandar o número, não basta mandar só uma vez, mas não se esqueça, é à sexta-feira, se a sexta-feira é dia do Angola,
Fala Só.